Salve, salve, torcida azulina! Começando o terceiro episódio do Bancada Azulina, podcast sobre a Associação Desportiva Confiança, o Gigante Operário. Para hoje, vamos falar sobre o nosso segundo jogo na Copa do Nordeste e algumas repercussões. Hoje, estamos mais uma vez desfalcados. Sou eu aqui, Mike Gabriel, e estou com Lucas Oliva. Boa noite, Lucas. Como foi sua semana? Como você tem passado?
Oi, Mike. Tudo bem, graças a Deus. E acompanhando o Dragão sempre.
Ok, ok. Massa. Antes de começar, vou só mandar, não sei se tem gente que ouve a gente em Minas Gerais, mas com certeza mandar um axé, uma corrente de oração, boas vibrações pro pessoal lá de Brumadinho, da região onde aconteceu mais essa tragédia, mais essa irresponsabilidade. Fica aí, nós não podemos fazer muito, mas pelo menos essa corrente solidária a gente faz. Então, se você puder ajudar com grana, com pensamentos positivos, ajuda, enfim, dando uma palavra de conforto que seja, faça isso, que é muito importante.
O país está na lama, literalmente. Eu também não quis acompanhar muitas notícias de Brumadinho para não me entristecer. Já tô triste com a situação política de uma maneira geral. E você repetiu Mariana 2 anos depois, realmente é lamentável.
Ok, então vamos lá. Ontem, lá em São Luís do Maranhão, nós tivemos nosso segundo jogo pela Copa do Nordeste, onde nós enfrentamos o Sampaio Correia, a Bolívia querida, lá no Castelão. E o jogo terminou empatado por 2-2. Um jogo cheio de reviravoltas, onde nós começamos a vencer, depois tomamos a virada, empatamos, quase viramos, enfim. Tem muita coisa para falar desse jogo. Você quer começar, Lucas?
Não, tudo bem. Futebol é legal porque dá muito pano para manga. Por isso que existem podcasts e a turma gosta de ficar discutindo no trabalho, com os amigos e tudo que é lugar. O Confiança tem 4 jogos oficiais já executados. Vencemos o rival, perdemos para o Salgueiro, vencemos o Olímpico de Itabaianinha e empatamos com o Sampaio. Então, se você for fazer uma análise dentro dos resultados, você vê, pô, Betinho tá conseguindo uns resultados mais ou menos o que a torcida esperava. Mas se você fosse aprofundar um pouco mais na sua análise, você sabe que o Confiança, esse elenco, poderia ter entregado mais e a gente poderia ter, sim, tido um início de ano ainda melhor, uma vitória sobre o Salgueiro, já que o Salgueiro estava no seu primeiro jogo da temporada e o Dragão poderia ter tido melhor sorte naquele jogo. E ontem foi a mesma coisa lá no Castelão. Se você chegar e falar no cru, ó, o Dragão empatou com o Sampaio fora de casa, todo mundo vai falar, pô, bom resultado. Mas você vê a fragilidade, se você for ver a fragilidade do Sampaio, primeiro tempo que o Sampaio fez, o Confiança está perdendo a oportunidade de ter vencido fora de casa, né? O Dragão abre o placar, uma bela jogada do Gustavinho lá na linha de fundo, ele faz um bom cruzamento e o Timbó aparece como se fosse um 9 e escora pro gol. O Confiança vira o primeiro tempo com um placar na frente, 1-0, e tem oportunidades de fazer o 2-0. Eu me lembro que o Jonathan teve uma bela oportunidade de fazer gol, mas eu acho que aí já estava 1-1, que o juiz também colocou o Sampaio no jogo, né? O Sampaio estava morto, perdido, e o juiz, eu não sei qual é o nome dele, mas seria interessante se o Confiança ou a Federação Sergipana representasse ele no conselho, na instância que tiver para representar os árbitros, porque nitidamente toda jogada duvidosa o juiz estava empenando para o Sampaio e colocou o Sampaio no jogo. Um absurdo primeiro pênalti que fizeram, o Simon, ele dá na bola, vai com firmeza tal, mas dá na bola, e o juiz de uma maneira absurda, inclusive eu assisti pela Live FC, a transmissão, e o comentarista era uma pessoa lá de Maranhense, de São Luís, estava torcendo pelo Sampaio, mas ele mesmo falou, não foi pênalti. Já no segundo pênalti, ele da transmissão disse que foi, mas também não foi pênalti, que o cara faz o giro e o árbitro com muita boa vontade e muita benevolência dá o pênalti. Mas antes desses pênaltis e antes de o juiz colocar o Sampaio no jogo, o Dragão teve a oportunidade de matar o jogo, fazer o 2-0. Eu me lembro claramente de uma jogada que o Dragão vem tocando a bola é virada para Tito. Tito de frente para o goleiro, ele finaliza mal. Não é mais aquele Tito que a gente estava acostumado em 2017. Ele, em 2017, não perderia esse gol. Seria o 2-0 do Confiança e você já jogaria um banho de água fria no, na Bolívia. Só que aí a arbitragem fez o favor de botar a Bolívia no jogo, deu dois pênaltis e a Bolívia virou o jogo, mas os deuses do futebol permitiram o empate proletário, também através de um pênalti, e o Dragão ainda conseguiu pontuar. Porque o Betinho é sempre assim, você fica achando que poderia ser sempre melhor, entendeu? Porque a maneira dele jogar, retrancado, você vê o jogo, o Sampaio fraco em cima do Confiança os 90 minutos, entendeu? Mas esse é o estilo de Betinho, né? Todo mundo já sabe, já conhece, e é só uma constatação mesmo, ele não vai mudar disso, né?
Assim, eu nem sei por onde começar, mas vamos lá. A minha análise é bem parecida com a sua. Eu discordo, eu vi o pênalti no segundo, mas ainda que tenha tido uma boa vontade. Assim, se fosse uma jogada ali no meio de campo, talvez ele nem daria falta. Mas não foi aquele pênalti claro.
É que o atacante do Sampaio, ele faz o giro, mas é aquele giro bem adúpto, que ele mesmo gira em torno dele. Só que acho que foi Simon de novo que estava na jogada. Tava ali, com a mão ali, mas não é Simon que gira ele, nem nada. O próprio atacante de São Paulo, ele faz o giro. E nesse giro é que ele perde o equilíbrio e cai. Só que Simon tava na jogada, meio que tocando nele, mas o toque que Simon dá nele, não é aquele toque que vai rotacionar o jogador adversário e fazer um pênalti, né? Então achei que foi muita boa vontade também, o segundo pênalti.
Entendi.
Mais discutível que o primeiro foi um absurdo, né? Não, criminoso, o cara era pra ser expulso do futebol, aquele ato.
O primeiro foi uma esculhambação, não tem nem o que comentar sobre aquilo. Bem, a minha análise do jogo, eu vou fazer uma análise um pouco parecida com a que eu fiz sobre o Salgueiro. Não adianta a gente ficar aqui contando os gols perdidos, que foram muitos de fato, ficar contando erro de arbitragem, se no momento onde o Confiança estava melhor no jogo, senhor das ações, ele não matou o jogo. O Sampaio estava pedindo para tomar o segundo gol. Sampaio estava dominado quando tomou o primeiro gol do Confiança. Aí o Confiança fez o quê? Abriu mão de jogar. Não propôs mais o jogo. Se o Confiança passou a trocar três passes ali após o primeiro gol, foi muito. Claro, o Sampaio foi para cima de uma forma atabalhoada, principalmente no primeiro. No segundo ele voltou melhor. Tanto que criou perigo. Genivaldo fez boas defesas, criou até a chance de estar entrando com a bola na área e que possibilitou os pênaltis, sejam eles regulares ou não. Mas a questão é que o Confiança não soube aproveitar aquele momento de fragilidade do Sampaio. Confiança fez o primeiro gol de uma forma muito fácil, com toque para trás de Gustavinho para o complemento de Júnior Timbó. O time estava jogando no esquema que a gente já tinha solicitado, falado, onde jogando no 4-4-2, com Gustavinho flutuando mais, Tito na frente e Timbó na saída de bola, organizando mais o meio de campo. Estava tendo boas chegadas e simplesmente foi isso. Confiança imaginou, por óbvio, que o Salgueiro vinha para cima e foi jogar no contra-ataque. Existe problema nisso? Não. Quando você não tenta forçar esse contra-ataque o tempo todo. E aí esse foi o erro do Confiança. Porque às vezes o contra-ataque vinha, Confiança até ia, chegava com perigo. Perdeu gol atrás de gol. Mas às vezes o contra-ataque não dava pra puxar. Alguém errava um passe, a defesa, o meio de campo do Sampaio se recompunha rápido. Aí ao invés de segurar a bola, tocar e ir com calma, não. Tentava esticar uma bola, era chutão, era passe longo. E isso acabou tornando o time muito previsível, tanto que o técnico do Salgueiro, percebendo isso, aproveitou e subiu... Eu falei com ele? Salgueiro, né?
Isso. Salgueiro.
Tô com o Sérgio China ainda na cabeça. O técnico do Sampaio, aproveitando isso, subiu a marcação...
Flávio Araújo
foi o que subiu o CSA da C para B, salvo engano. Percebendo isso, subiu a marcação, deixou Confiança acuado e só não fez o gol antes dos pênaltis por detalhe, por falha dos seus jogadores, por milagres de Genivaldo, e aí vieram os pênaltis, e é isso que me deixa muito chateado com, essa, com esse empate, foi que depois que o Sampaio virou o jogo, a Confiança faz o quê? Volta a propor o jogo.
Mas esse é o estilo Betinho. Ele vem no 4-4-2, coloca três volantes, que foi Jardel, Negrete e Vila. Vila saindo um pouquinho mais. Mesmo com esses três homens de combate, o fraco Sampaio chegava na nossa defesa. Parecia que a nossa defesa estava o tempo todo exposta. E Simon o tempo todo dando combate. João Paulo meio que perdido ainda, sem tempo de bola. É, não está no seu melhor, né? Teve até algumas jogadas, umas furadas ridículas que João Paulo fez durante o jogo.
Sim, sim. É, e aí, quando Confiança volta a propor o jogo...
Fica sofrendo o jogo sim. todo, para depois ele entrar com Ítalo e Jonathan, que dá uma fluidez melhor, e o Dragão melhorar. Sempre assim, pô. Sempre assim. Esse é o Betinho. E a Maria já conhece, a gente vai sofrer essa temporada com esse estilo dele. Ele não evoluiu, ficou fora... E é isso aí. Aí ele entra com o Ítalo e com o Jonathan depois, podendo ter começado o jogo com os caras, entendeu?
Aham. Uhum. É, eu nem sei se... É porque foi mais uma questão de postura, propriamente dita, do que propriamente de peças. Porque em que pese ter tido... Sair já com dois meias de início, mas Jardel e Vila não são volantes que não sabem sair jogando. Que não sabem dar um passe. São bons volantes. Eles sabem fazer a bola circular, esperar o melhor momento para que Timbó possa fazer o último passe, ou até eles mesmos fazerem o último passe. Já fizeram isso nas temporadas passadas. Não é só uma questão de peça. Claro que com 2-1 já estava perdido, tinha que ir para cima, foi conseguir marcar o gol. O Gustavinho ainda perdeu um gol feito, mas... É mais uma questão de postura, você propor o jogo, saber sair jogando melhor e levando em conta que a gente não estava enfrentando o Bahia, a gente não estava enfrentando o Ceará, o Fortaleza, o CSA, que são os times mais fortes dessa Copa do Nordeste. A gente estava enfrentando um Sampaio Correia que caiu para a Série C agora e que está passando por sérias dificuldades, está sendo muito contestado por sua torcida e pela própria imprensa maranhense.
É como eu tô falando, Mike. Então, quando os times, os rivais estiverem ajeitados, lá para março, abril, eu não sei o que vai ser do Confiança, porque o Dragão tá pegando os rivais começando. O Salgueiro, primeiro jogo de temporada aqui no Batistão, era pra gente vencer o Salgueiro, perdendo. Pegamos o Sampaio, totalmente desconfigurado, tomou de 5 lá no Ceará, quer ou quer não, baixa crista dos jogadores. Você tem um primeiro tempo, o Sampaio todo perdido, o Confiança abre o placar. É impressionante. Começa o segundo tempo, Confiança tem chance de fazer o 2-0. Tito perde aquele gol. Então, eu não sei. Às vezes eu fico sempre criticando o Betinho, mas também os jogadores, obviamente, têm a parcela deles, né? Porque se Tito tivesse feito aquele 2-0, a história talvez teria sido diferente. Então, eu não sei. Eu acho que o Confiança está perdendo muita oportunidade de largar na frente, de vencer seus jogos, aproveitar que os adversários ainda estão se arrumando. Mas é lamentável. Então, assim, empatamos fora de casa, pontuamos. Eu acabei de ver Betinho aqui no GE, ele falando, tem que valorizar, toda pontuação tem que valorizar. Beleza, mas poderia ter vencido o Salgueiro, poderia ter vencido o Sampaio. Então, é sempre aquela questão de... E deixa de empolgar a torcida, né? Porque uma vitória contra o Sampaio seria tudo diferente. Voltaria aquele clima antes da derrota do Salgueiro. A torcida estava bem efervescente, bem empolgada, né? E essa semana agora a gente encara o Guarani de Porto da Folha, né? Que a federação foi... O cara que organiza a tabela foi bem, bem sacana com o Guarani, né? A tabela em glória. Pegou o Sergipe e agora vai pegar o Confiança, né?
Bem, assim, se a gente for olhar a frieza do número, pontuar em São Luís é importante. Não vou tirar isso de Betinho. A questão é o contexto, como foi o jogo, que foi o que a gente falou. O contexto, como tá começando essa temporada. Então assim, foi importante pontuar lá em São Luís? Foi. Mas e os pontos que a gente deixou pra trás aqui em Aracaju? Como a gente recupera? A gente tem que buscar esses pontos em algum lugar. Então, em algum lugar, a gente ia ter que cometer o crime. o melhor cenário até agora, ainda não, sinceramente, ainda não me debrucei na tabela da Copa do Nordeste mais pra frente, o melhor cenário pra cometer esse crime era agora, não veio. Vamos ver o que o futuro nos reserva por aí.
Não, é claro que é uma nítida priorização pro sergipano, né? Isso é uma coisa histórica e é uma questão pragmática da diretoria do Confiança. E esse ano, ainda mais justificável, porque essa primeira fase do sergipano, ela te dá uma vaga na Copa do Brasil, que está pagando uma grana pesada, né? Então, esse ano, mais do que nunca, essa priorização que a diretoria dá ao estadual é justificada.
Não, exato, exato. Se nos anos anteriores isso não fazia o menor sentido, esse ano faz todo sentido, porque a vaga na Copa do Brasil, ela de saída deve pagar algo em torno de 1.300.000, sem contar que pelo nosso ranking, diferente dos nossos rivais daqui, que vão pegar clubes de maior expressão, a gente provavelmente vai pegar um clube da Série D, ou um clube até sem série. Então, como nós pegamos o ano passado, Ferroviário,
a gente pegou um clube menor ranqueado, que foi o Ferroviário,
sim,
e a gente conseguiu não passar por eles, entendeu? E fez toda a diferença pro Ferroviário o dinheiro que ele ganhou em cima, passando pelo Confiança, né?
Exatamente.
O Ferroviário foi campeão nacional, ascendeu pra Série C, tudo mudou na vida do Ferroviário naquele jogo, né? A gente com o Anderson Pio fazendo besteira lá no PV e tudo mais.
É porque o Ferroviário, não satisfeito em eliminar a gente, ainda deu no Sport e no Vila Nova. Então, assim, eles conseguiram uma grana muito interessante. A exemplo do Náutico, e você vê que dois times que usaram esse caminho, aproveitando esse novo pagamento, esse novo sistema de remuneração da Copa do Brasil, conseguiram alçar voos altos. O Náutico não subiu, por certo, mas foi campeão pernambucano, conseguiu recursos para voltar para o seu estádio. Então, por isso, essa priorização esse ano no Campeonato Sergipano, ela é interessante, sim, é totalmente justificado. Agora, falta um pouco de transparência. Acho que falta para a diretoria chegar e dizer isso, ó. A gente vai entrar com um time com a força total, é no Campeonato Sergipano, por isso. E na Copa do Nordeste, a gente vai usar um time misto, a gente vai fazer algumas experiências, porque o nosso foco é classificar para a Copa do Brasil, ser campeão sergipano e subir para a Série B ao final do ano. Só que como isso não fica dito, acaba trazendo mais problema do que o próprio questionamento sobre a participação da Copa do Nordeste.
E era muito desgaste.
Sim, sim. E aí é o debate que a gente quer fazer hoje. A Copa do Nordeste participa só para pegar a cota ou um dia vai participar para valer mesmo? Esse é um questionamento que a gente vê nos grupos de Facebook, de WhatsApp, no Twitter, no Instagram, enfim, todas as redes sociais sobre a... Geralmente Confiança tem participações muito ruins na Copa do Nordeste.
Eu, como torcedor proletário, disparada a competição que eu tenho mais traumas é o Nordestão. Porque é sempre fiasco, é sempre vergonha. Eu tenho altos traumas de Nordestão. O time proletário faz muita vergonha.
Sim.
Diferentemente dos nacionais, né? Que a gente sempre faz boas campanhas.
Exatamente. A questão é... Vamos tentar discutir aqui um pouco se é o nível do Nordestão para a primeira competição do ano, larga junto com o estadual, que tem um nível muito baixo, diferente do Nordestão, que tem um nível mais alto. É uma questão de nível, é uma questão de prioridade ou uma questão de falta de planejamento, ou um pouco de cada um desses?
Não, o que é que funciona? Por muito tempo, o torcedor proletário achou que a gente poderia ter dois times, até ficam ventilando essa conversa. Mas na prática não funciona, não tem como o Dragão ter dois times, não tem. Quem tem dois times, nem times de Série A tem dois times. No máximo, se tiver dois times, é o Palmeiras, né? Nem sei se o Flamengo tem dois times, mas o Confiança não tem dois times. Aí começa o ano, tem todo aquele papo de pré-temporada, tempo de bola... Tá todo mundo se acostumando com a parte física ainda, todo mundo com a musculatura travada. Então, não é que os rivais do Nordestão sejam superiores. Eles são, em camisa, em história. Mas você não pode achar que um Salgueiro, no seu primeiro jogo de temporada, seja um timaço, entendeu? Então, são coisas que são injustificáveis. Confessa não vencer o Salgueiro naquela noite aqui no Batistão é justificável. Por isso que a torcida já ficou puta logo de cara ali com aquela derrota. A mesma coisa é o Sampaio de agora. Pô, o Sampaio é campeão brasileiro em todas as séries. Acho que só a Série A que o Sampaio não é campeão. E é um time de camisa, de massa. Mas o Sampaio, nessas condições que o Confiança enfrentou, era para o Confiança ter vencido, entendeu? Então o Confiança é aquele time do eterno futuro, do futuro que não chega, das oportunidades perdidas. O Dragão adora vencer numa dificuldade, numa história épica. Essa é a história do Confiança, a gente já está acostumado, né? O Dragão nunca vai aproveitar uma boquinha, nunca.
É, de fato, tem esse histórico recente. A questão é, eu vou tentar advogar pela diretoria, porque você recebe de fato uma cota que dos últimos 3 anos, 4 anos para cá, tem sido interessante para o Confiança, ajuda a...
Inclusive, Mike, teve um acréscimo agora, acho que a Fox pagou.
Isso.
E acho que eles não alardearam tal, porque sempre o papo é que tá faltando dinheiro.
É.
Mas chegou ainda uma cota extra aí da Fox.
Exatamente. Então, tem esse papo da cota. De fato, para quem recebe, quando volumes financeiros grandes, tal, esse ano acho que só foi a cota da Copa do Nordeste, eles têm que dividir isso por 12, têm que pagar os salários ao longo de todo o ano, toda a temporada, ainda que a temporada, espero eu, não acabe em agosto. Enfim, existem N questões que a gente precisa dar essa questão para a diretoria. Agora, o que eu não entendo, e aí isso não acontece só nessa Copa do Nordeste, acontece em várias outras, é não fazer uma boa largada. Poderia ser, por exemplo, que a depender de como o Campeonato Sergipano se encaminhasse esse ano, de repente o time mandasse até um time reserva para o Nordestão. Mas a questão é, a gente venceu o clássico, a gente venceu o segundo jogo, e não justifica, então, não dá essa prioridade ao Nordestão até pro time pegar conjunto. Então, eu sei que esse é um papo meio sem futuro, saber o que tenta pensar a diretoria, mas eu entendo quando ela pisa o pé no freio do Nordestão, ainda mais com o que está em jogo esse ano. Mas o que eu não entendo é como você não faz um planejamento para que o time, independente da competição que ele esteja jogando, ele, um mês após o início das competições, ele esteja bem, ele esteja apto em sua, vamos dizer, em seu ápice. Porque nós já tivemos 4 jogos na temporada e a gente ainda espera o ápice desse time. Porque ele, ou talvez a gente não chegue nunca, porque vai ter ser sempre naquele jogo pragmático de Betinho. Dá certo.
O pragmatismo de Betinho é masoquista, né? Você sabe que Ítalo tá super bem, desde a pré-temporada. Você tem Ítalo, você não usa Ítalo, pô. Que é um cara que pode dar aquela bola, que deu a bola pro Felipe Lima, é o cara que estica, joga verticalizando, e ele vai para lá, o Castelão, enfrentar um adversário combalido, e só entra com o Ítalo depois que toma a virada, e isso gera um nervosismo nos jogadores, né? Betinho é conhecido como o monge, né? O monge vai passar tranquilidade, mas a bagunça que ele faz na escalação e colocar o time em apuros, ele passa esse nervosismo para os jogadores. Você acha que Vila, no jogo contra o Salgueiro, deixou aquela bola passar com o gol escancarado? Por quê? Porque o cara tava nervoso, pô. E isso vem do banco. Ele toma uma virada lá no Castelão, aí vem com o Ítalo e Jonathan. Resolvam aí para mim. É complicado, pô. O cara, quando inicia o jogo, ele tem a tranquilidade de construir o jogo dele, construir o placar. Outra coisa é o cara entrar pra... O time acabou de tomar uma virada, você vai entrar pra resolver. Aí tem que ter sangue de barata, né, velho?
Outro ponto nessa discussão sobre o porquê participar da Copa do Nordeste, ou como participar, porque é meio óbvio, mas como participar, é que uma coisa que sempre me incomoda, e esse ano a mesma coisa, é a falta de visão. Visão de um médio prazo, talvez, nem tão longo prazo, assim. Se o Confiança vence bem o Sampaio lá em São Luís, com certeza quinta-feira a gente teria pelo menos o dobro do que vai estar de torcedores contra o Guarani de Porto da Folha, porque o time vem bem, empolgou, venceu um adversário tradicional, um adversário onde a gente sempre é freguês, fora de casa. E isso acontece muito. A gente precisa de dinheiro, então não vamos contratar um elenco muito caro e tal. Entendo. Mas se você fizer uma boa largada, leva torcedor pro campo, você fatura de alguma forma. Pelo menos você deixa de operar em prejuízo, que é o que pode acontecer quinta-feira, caso não vá, sei lá, mais que 2 mil torcedores a campo. Então esse é outro ponto que talvez a gente não veja, como o Nordestão ele empolga a nossa torcida. Tanto que foram 4 mil azulinos quase contra o Salgueiro. No jogo posterior, após a derrota, não foram nem 2 mil. Então foi uma
banho de água fria, né?
Bem grande. Então, assim, a gente entende, tem que priorizar, os jogadores não podem perder as pernas e tal. Mas, pô, vamos ver se a gente, em algum momento, a gente faz um sacrifício que seja de vencer alguns jogos em sequência, fazer uma boa campanha no Nordestão para trazer gente para o estádio, porque é assim que o Confiança também vai conseguir pagar sua folha, levantar o dinheiro que é tão falado. E aí a torcida fica na bronca, diz: para que participar do Nordestão? Só pegar cota. E é o que parece, porque ano após ano é um fiasco.
É um fiasco mesmo, né? E é claro que a arbitragem lá em São Luís empenou, né? Eu acho que a federação, Confiança, deveriam tomar medidas oficiais junto aos órgãos cabíveis para representar o árbitro, porque foi uma arbitragem terrível, e principalmente no segundo tempo, né? O árbitro colocou o Sampaio no jogo, o Sampaio estava mortinho, e o cara fez o Sampaio virar o jogo. Impressionante. Mas fora isso, também tem essa questão de Betinho, né? Betinho, eu não sei se não tem mais aquele espírito vencedor, porque futebol é engraçado. O jogo que a gente não merecia ter vencido, que foi o clássico, vencemos. E os jogos que era pra gente ter vencido, que é Salgueiro e Sampaio Corrêa, a gente não conseguiu vencer, né? É interessante essa questão.
Sobre Betinho, a gente vai ter que fazer um programa só sobre ele. Porque esse método pragmático de Betinho, ele funciona na Série D. Ele funciona no Campeonato Sergipano, onde você não tem uma qualidade do outro lado. Porque, em que pese a crise do Sampaio, teve alguns jogadores interessantes jogando do outro lado lá. É mais uma questão de bagunça que logo vai ser resolvida. Então, quando ele joga a Série D, e na Série D Betinho subiu com Confiança, Betinho fez uma boa campanha com o Flu de Feira, Betinho não foi longe na Série D com o Itabaiana, porque a diretoria fez uma cagada de escalar um jogador irregular e perder o ponto, e aí não passou da primeira fase, mas Betinho fez uma ótima campanha com aquele Itabaiana. Então, porque quando você está em uma competição de nível menor, você abre 1-0, 2-0, senta no resultado, acabou. Porque você não vai ter a qualidade, seja no banco de reservas, um técnico, como a gente já enfrentou esse ano, Sérgio China e Flávio Araújo. Você não vai ter um jogador com um toque um pouquinho melhor, um pouco mais de lucidez, para fazer a jogada e vir aqui buscar o resultado, em que pese essa questão da arbitragem que você mencionou. Então, esse jeito de Betinho, ele vai funcionar. Provavelmente a gente vai bem nesse campeonato sergipano. Inclusive, a gente está numa posição muito boa frente aos resultados de se vencer a próxima, ter uma liderança mais folgada aí para conseguir conquistar a primeira fase.
Faz 2 pontos na frente do Lagarto, né? Que isso. O Lagarto venceu hoje o Frei Paulistano de virada, foi a 7 pontos. O Dragão tem um jogo a menos, que é o jogo do Guarani, quinta-feira. A gente vencendo o Guarani, e com certeza vamos vencer, vamos para 9 pontos. Isso. E o Itabaiana, que vem de 2 empates. O Itabaiana empatou com o Lagarto e empatou com o Dourense. E o rival tem 6 pontos, né?
Isso.
Fez um gol nos acréscimos lá em Canindé contra o time do Guarani.
Então, assim, tá tudo... Basta não fazer bobagem com... Acho que o nosso confronto direto talvez seja o Lagarto. Basta não fazer bobagem nesse jogo que vai dar pra encaminhar essa classificação. E essa classificação à segunda fase, que é bobagem. Acho que o time tem que se esforçar muito pra não chegar à segunda fase. Mas principalmente a classificação pra Copa do Brasil do ano que vem. Então,
No Sergipano, eu acho que a gente tem dois grandes jogos, que é contra o Itabaiana lá e o Lagarto. Acho que a gente pega o Lagarto também lá, né? Não sei se é aqui. São esses dois grandes jogos. O Confiança indo bem neles, a gente pode vencer o primeiro turno e garantir a vaga para a Copa do Brasil 2020.
Exatamente. E aí, nesses jogos, vai caber esse pragmatismo de Betinho. Até porque hoje ele tá com o time que permite isso, porque a nossa defesa, em que pese João Paulo não tá com o ritmo de jogo ideal, mas ela foi muito bem ao bombardeio do Salgueiro ali, principalmente no final do primeiro tempo e início do segundo. Perdeu muito poucas bolas, principalmente no ar, por cima. Com a chegada de Anderson, vai trazer uma qualidade ainda maior para essa defesa. Então, e ele tá com o time ao jeito dele. Por isso, espero que ele consiga evoluir algumas coisas, porque o time foi montado para ele. E aí vamos ver se ele vai conseguir aproveitar essa oportunidade que a diretoria e a nossa paciência tá dando para ele.
O time já tá com uma cara, né? Falta mais um pouco as laterais funcionarem melhor. Tô esperando ansiosamente que Radar volte a campo. E também tá faltando mais de Tito também, né? A ser agressivo, né? Que ele não foi em São Luís.
Sim, sim. Bem, alguma perspectiva pro jogo do Guarani? Você viu alguma coisa do Guarani? Sinceramente, eu não olhei nada.
Não sei nada do Guarani, mas ele tá na rabeira da tabela, né? Dos pequenos, quem tá indo bem é o Durense. E os piores times é o Olímpico, não pontuou ainda, Frei Paulistano disse que é um dos piores times que o futebol sergipano viu. E o Guarani de Porto Alegre também tá mal na tabela, deve ser provavelmente um time muito fraco. Acho que o Dragão, no Batistão, tem que Betinho deixar um pouquinho o pragmatismo dele e botar o Dragão em cima do Galo.
Exatamente, acho que... Principalmente, pelo amor de Deus, não vamos criar pilha podre pro clássico pelo Nordestão. A gente precisa vencer o Guarani e depois a gente pensa no clássico. Sinceramente, agora eu vou encarnar o Betinho pragmático e eu quero essa vaga na Copa do Brasil. Que eu quero, ano que vem, ter cota da Série B e cota da Campeonato Brasil, ou da Copa do Brasil.
Nem tinha lembrado, temos o clássico, né? 3 de fevereiro. Fevereiro, os rivais estão mordidos, né? Na cabeça deles, eles jogaram super melhor e perderam o jogo. E o Dragão tem que vencer o Guarani, depois pensar no clássico novamente, né? E dessa vez jogar bem no clássico e vencer de novo.
Exatamente, manter a freguesia. É isso, Lucas. Por hoje eu me despeço. Forte abraço para você, forte abraço a todos e todas, azulinos e azulinas que nos ouvem. Até a próxima, valeu!
Valeu, Mike. Um abraço, boa semana para você e para toda a massa proletária e boa semana de trabalho para os jogadores.